Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui do NEP Paulo de Tarso. É com alegria que estamos reunidos aqui mais uma vez, desde já agradecendo, né, pela espiritualidade, pela inspiração de Jesus, dos bons espíritos, e que todos possamos sentir esse banquete, esse ágape que aqui se forma agora para todos nós. Como o pessoal tem acompanhado aí, nós estamos atualmente estudando a parábola do bom samaritano e na última semana nós retomamos o estudo que foi pausado aí nesse período de final de ano e retomamos pelo versículo de número 30. A gente não trabalhou o versículo 30 integralmente porque é um versículo mais amplo, né, muito rico de possibilidades aqui de reflexão. Então hoje a gente vai dar prosseguimento arrematando este versículo. Eu vou lê-lo novamente para a gente recapitular, relembrar do que nós estudamos e frisar aqui qual que vai ser o trechinho mais específico que nós vamos analisar hoje. Então, na tradução do Haroldo, nós temos: Prosseguindo, disse Jesus, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Essa é a tradução do Haroldo. Vou ler também a tradução do João Ferreira de Almeida, para a gente fazer esse paralelo que sempre fazemos. Ele diz assim: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, esse o trecho que temos analisado. E aí, na última semana, nós focamos aqui principalmente até Jericó, né? Até a descida de Jerusalém para Jericó. Os principais pontos que nós trabalhamos foi a resposta. Lá na tradução do João Ferreira, né? E respondendo Jesus, aqui o Haroldo coloca prosseguindo, mas a gente trouxe essa ideia de como Jesus responde e ampliamos isso para as respostas que a vida vai nos trazer, nem sempre, ou na imensa maioria das vezes, não sendo respostas prontas, respostas em forma de parábolas, respostas que vão pedir de nós um tempo de construção, de análise, de reflexão, até que cheguemos a juntar as pecinhas da resposta. Então, a gente meditou bastante sobre a maneira pela qual o alto nos responde. Deus, Jesus, nossos benfeitores, de um modo geral, não de maneira explícita ou direta ou impositiva, mas de maneira intuitiva, de maneira a nos convidar à reflexão, por meio de perguntas até que a vida nos propõe para que a gente possa, nesse esforço, por si encontrar as respostas. Então a gente falou bastante sobre isso. Mencionamos também a questão do certo homem, então essa universalidade que Jesus já vai deixar aqui implícita. Então, um certo homem, um homem que eu não sei quem é, que não tem elementos aqui de identificação, isso vai ficar mais evidente ainda mais adiante, como a gente vai ver. E com isso, Jesus já quer abrir espaço para uma fraternidade que seja realmente mais universal, independente ou não condicionada, assim o indivíduo é da mesma etnia que eu, da mesma visão política, da mesma nacionalidade, da mesma cor, seja do que for, é uma solidariedade. Transpor todas essas. Homem aqui. E aí, descia Jerusalém para Jericó. Falamos da representação de Jerusalém, da representação de Jericó, Jerusalém associada ao alto, à espiritualidade, à transcendência, da própria significação da cidade e pela geografia, e também Jericó mais associada às sensações, ao mundo, ao material, tanto pelo significado, né, perfumada, como pela geografia também, pela posição em que ela se encontra. Então, esses foram os pontos principais que nós tratamos, e hoje nós vamos aqui focar no trecho e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Vamos começar então. Caiu nas mãos de assaltantes. Como é que a gente pode meditar aqui sobre esses assaltantes, ou, nas palavras do João Ferreira de Almeida, salteadores? Que tipo de assalto é esse? Como é que a gente pode compreender isso? Quem gostaria de começar?
Arthur, antes da questão do salteador, eu fiquei pensando, caiu nas mãos, mesmo que seja um homem que não seja identificado, é alguém que está sujeito ou é imprevidente a ser salteado, a ser...
Esse foi um ponto que nós conversamos bastante, né, no último estudo, quando nós tratamos do descer, no sentido de queda moral mesmo, de invigilância, de abertura de brechas, suscetibilidade para ser tomado de assalto, para cair nas mãos dessas influências. Não tratando aqui, por óbvio, somente de assaltos materiais, acontecimentos materiais, mas principalmente influências espirituais, envolvimento espiritual, por exemplo, no processo obsessivo, é o fato do indivíduo estar descendo que abre campo para que salteadores desse tipo possam atuar. Então, nós trabalhamos já essa condição que o indivíduo vinha mantendo, descendo de Jerusalém para Jericó, e agora nós vamos focar no ato em si. O que, que seria esse assalto, esse saltear aí desses espíritos ou até outras coisas, não necessariamente espíritos. Diga-me.
Levar para o lado espiritual, né? Uhum. E aí lembrando que os tesouros do céu não são roubados.
Sim.
Mas a gente viu que a gente estaciona e se compromete, se endivida, né? Então, a gente não perde aquilo que a gente realmente adquiriu como qualidade moral e tudo. Mas às vezes a gente está até titubeando, as bases não estão tão firmes, a gente está indo para um caminho bom, mas a gente ainda não tem realmente aquela habilidade, a gente pode desviar e se endividar em cada dar para os nossos caminhos.
Esse é um ponto importante. Até eu estava pensando, quando vi aqui o verbo despojar, que quanto mais apego nós temos as coisas do mundo, mais esse sentimento de sentir-se despojado, não no sentido positivo, né, de renúncia, abnegação, simplicidade, mas no sentido de sentir-se lesado, de perder as coisas, quanto mais apego à matéria, mais possibilidade de sentirmos despojados existe. Porque o espírito, realmente vivendo para as questões espirituais, valorizando-as acima de tudo, por mais que os bens materiais lhe sejam tomados, não há nele a sensação de que foi despojado ou foi injustiçado, porque ele já está focado muito em outros bens. E ele resigna-se, então, olha, se a vida assim propôs, acolhemos e seguimos adiante, né? Fez-me recordar daquela passagem muito emblemática, até ilustrativa aqui nesse sentido, porque lá em oposição ao caso da parábola, eles estavam subindo de Jericó para Jerusalém, não fisicamente, mas espiritualmente. Refiro-me a Paulo e Barnabé, na primeira viagem apostólica, quando eles estão subindo ali na região da Pisídia, eles estão subindo em direção à Antioquia da Pisídia, depois iriam para Listra, para Derbe, ali na região da Galácia, e conta-nos Emmanuel no livro Paulo Estevam, que tem uma hora que eles estão numa região muito difícil, difícil de locomoção. Muitos pântanos, uma viagem muito áspera, muito cansativa. E aí eles viajavam praticamente durante o dia todo. Assim que escurecia, eles buscavam um abrigo, geralmente uma caverna, um lugar para ficarem. E assim se dava naquele dia, buscaram ali uma caverna que encontraram, acenderam uma fogueira, fizeram a sua frugalíssima refeição, diz mano, deve ser um pão seco, comeram lá o pão. Estavam ali alegres da vida, o corpo exausto, mas alegres da vida, falando do evangelho, da grandeza de Jesus, desse rei, desse príncipe, da imensidão do seu tesouro, né? E usando esses termos, quando são surpreendidos por dois assaltantes, que entram na caverna e anunciam o assalto. Passem o que vocês têm. O que que eles tinham? Uma túnica, um pouco de pão velho, né? O que mais para dar? Aí o um dos assaltantes fala assim: não, a gente ouvia aí que você estava falando de um príncipe, de um tesouro muito grande, de um mapa do tesouro, o que, que é isso? Que história é essa? E aí Paulo, né, com muita presença de espírito, fala: a verdade, o maior de todos os tesouros, e o mapa está ali, ó, naqueles papéis que o Barnabé está segurando, que eram os pergaminhos que eles tinham do evangelho, né, uma das cópias do evangelho inicial lá de Levi. E aí o assaltante toma aquilo assim, né, e diz: olha, vocês têm graças a Deus, daí não matar vocês. E some lá na escuridão da noite. Aí fica aquela cena, né, os dois, um olhando para o outro. O Barnabé ficou meio triste, e aí eles começam a falar: ah, mas eles levaram nossa última fonte de alimento e tal. Paulo: não, tá tranquilo, Barnabé. Se a gente resolve, tem fruta no caminho, a gente come alguma fruta. Ah, eles levaram as nossas. A gente cobre com musgo aí das plantas, tá tudo certo, isso aí a gente resolve. Aí o Barnabé: com relação a isso, eu nem estou muito preocupado, não. O que mais me entristece é só terem levado o evangelho, né? A cópia dos pergaminhos. E aí Paulo sorri e tira de dentro da túnica, da roupa dele aqui, uma outra cópia que ele guardava junto ao coração. E os dois voltam a se alegrar como se nada tivesse acontecido e perderam tudo que tinha, qualquer restinho de recurso que tinha, de comida, já não era quase nada. Mas não se sentiram despojados, porque a riqueza estava em outro lugar, era de outra natureza. Então, isso que a Van trouxe já abre-nos uma perspectiva em torno disso, né? Como Jó, isso. Boa lembrança. Mas, pensando na natureza, digamos, mais espiritual desse assalto, o que a gente poderia entender por esse assalto? De onde ele vem? De quem ele vem? Quando ele acontece? Como é que podemos enxergá-lo, identificá-lo para que estejamos mais atentos? O ideal é, claro, que temos uma postura muito mais de previdência do que propriamente de correção posterior, né? Muito mais de prevenção do que de atuação a posteriori. Mas como é que a gente pode identificar esses assaltos que ocorrem no mundo dia a dia, para além dos assaltos físicos, dos furtos materiais?
Pode falar. Não, pode falar. É que eu não vou lembrar exatamente a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele comenta, tem uma parte que se comenta uma espécie de vício, não sei se vai ser a ira, a raiva. E aí o Espírito comenta como se fosse um ladrão de sangue, como se um vampiro que roubasse o sangue do indivíduo. Só que eu não vou lembrar a passagem nem do vício, como ele escreve, mas eu acho muito interessante.
Essa aqui, ó. Aqui, ó. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam do vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Seria esse trecho. Eu tinha separado ele para a gente falar sobre a questão aqui das feridas, né? Do espancado, que na tradução mais literal do grego seria deixam feridas. Então, qual a natureza dessas feridas? Que feridas são essas, né? Que nos roubam os recursos de vida, digamos assim. Mas já é uma boa conexão aqui que o Thiago trouxe para nós para entender melhor a natureza do assalto e das feridas que ficam depois. Diga.
Tem a ver com o vampirismo também, né?
Certeza.
Roubar energia ou desviar a conduta, talvez, porque isso compromete isso.
Sim. Então, tanto questões internas nossas, né? Brechas que nós damos e que vão nos roubando essa energia, que vão nos desviando do foco, como também influências externas que surgem, por exemplo, de espíritos que visam nos vampirizar, nos obsidiar, nos desviar do foco. Quando se aproximam de nós, o fazem como quem nos assalta mesmo, como quem tenta nos tomar de assalto. E aí vai depender da vigilância, das fortalezas, dos elementos de segurança que cada um estabeleceu para saber se estará apto para lidar com essa tomada de assalto ou se realmente terás brechas para tanto, né? Tem uma parábola de Jesus que é mais ou menos nesse sentido. Ele diz assim: se o homem forte e vigilante vigia sua casa, ela estará protegida. Se, porém, ele não vigia, não está atento, ele é amarrado e toda sua casa é despojada. Jesus fala ali muito mais da casa mental, do mundo interior da criatura, do que propriamente das nossas casas físicas, para com as quais a gente tem algum cuidado, né? A gente segue ali algumas normas básicas de segurança, mas às vezes estamos desprevenidos em relação à nossa casa íntima, à casa mental.
Eu estava pensando em relação a uma diferença de tradução que tem aqui, porque tanto a tradução do Haroldo quanto a João Ferreira, eles colocam que caiu nas mãos de assaltantes. Aqui na Bíblia de Jerusalém, eles colocam caiu no meio de assaltantes. E aí, cair no meio, parece que você cai, sabe, você imagina um círculo, e aí você cai lá no meio. E qual que é a diferença, né? Por que que o mãos traz um aspecto que talvez possa dizer alguma coisa mais para a gente? Eu estava pensando quanto as mãos são, no Evangelho, um símbolo de ação, né? A gente já trabalhou isso algumas vezes, né? Porque a gente usa as mãos para realizações, né? E é interessante porque, assim, cair nas mãos parece até contraditório, porque a mão é uma coisa ativa e o cair uma coisa meio, esse sentido que eu falei, assim, parece meio, de repente, você cai lá, né? Mas eu fiquei pensando o quanto isso tem a ver com a invigilância levar a gente a sucumbir, assim, a se colocar vulnerável à ação de outros em nossas vidas. É como se a gente desse abertura para que as mãos de outras pessoas, né, no caso, por exemplo, de um processo obsessivo, ou, enfim, em qualquer outra situação que a gente se coloque em queda espiritual, a gente se deixa vulnerável para que a escolha não seja nossa, que a ação venha de fora, né? Então, a gente perde as rédeas das próprias escolhas, que é a vontade enfraquecida.
Né? Estou lembrando dos gabinetes, né? Gabinete do desejo, da imaginação, etc. E não ter a vontade para direcionar eles.
Aí eles fazem uma rebelião lá e dizem agora quem manda aqui é o desejo. Não deixa de ser uma forma de compreendermos essa questão do assalto. Então, só para enriquecer essa reflexão, para alimentar aqui o nosso pensamento, vou ler algumas pequenas frases que eu fui pescando, algumas mensagens da obra do Chico, que vem ao encontro disso que nós estamos refletindo. A primeira delas está no livro Pensamento e Vida, capítulo 1, em que se trata da mente, o espelho da vida. E aí, quando ele está falando do progresso, do desenvolvimento da mente, o Emmanuel diz assim, ó, nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Então, como se fosse um diamante ainda incrustado ali no cascalho, né, a ganga do instinto. Nas almas humanas, ou seja, o espírito tendo avançado um pouquinho mais, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, ele está comparando a mente a um diamante e nos seres primitivos aparece ainda jungida à ganga do instinto. Nos seres um pouquinho mais avançados, mas ainda muito imperfeitos, nas almas humanas, ela ou esse diamante surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. E aí, nos espíritos aperfeiçoados, já será o brilhante, polido, né, preparado para refletir a glória divina. Vamos nos ater aqui nesse estágio intermediário, que é o nosso. O Mano está dizendo que nós estamos numa fase da evolução em que constantemente esse diamante da nossa mente vão tentar tomá-lo, vão tentar tomar-nos de assalto, para colocar esse diamante, digamos assim, a serviço de outras forças. As ilusões, muitas vezes, vão nos cercar, tentar inteligência, assaltar a nossa inteligência, amarrá-la para que não hajamos em desacordo com o mínimo de senso, de discernimento que nós já temos. Não é assim que a gente fala quando a gente se equivoca? A gente não fala assim, onde que estava com a cabeça? Onde estava a minha razão? Porque o que, que aconteceu? Veio a tentação, veio o impulso, a vontade não foi firme, abriu-se uma brecha e a ilusão tomou de assalto a inteligência. Amarrou ela, amordaçou ela e falou assim, você fica caladinho, quem vai agir agora aqui sou eu. Vai, faz a besteira e depois deixa o indivíduo lá. Aí o indivíduo, na hora que se desfaz ali da mordaça, fala assim, meu Deus do céu, onde que eu vou? Ou seja, ele não se preparou adequadamente, deixou-se tomar de assalto pelas ilusões, age imprudentemente para depois colher amargamente as consequências dos seus atos. É só para complementar aqui aquela parábola que eu citei, do homem forte, que protege a casa, quem quiser ver depois, capítulo 11 de Lucas, logo no capítulo seguinte, versículo 21 em diante. Depois vocês vejam lá. Mas então o primeiro trechinho é esse. As ilusões salteiam a inteligência. Nós, no mundo, vivemos cercados por convites da ilusão, que querem uma mínima brecha para nos assaltar, amordaçarem a nossa razão e fazerem nos agir em desacordo com o senso e discernimento que nós já temos. Aí estão as raízes de muitas de nossas quedas, da imensa maioria de nossas lágrimas. Já não é mais falta de discernimento. É essa fragilidade de deixar a inteligência ser amordaçada pela ilusão. Isso nos lembra uma figura muito emblemática da mitologia. A gente já citou aqui algumas vezes. Figura de sereia. E qual é o personagem que está ali em jogo?
Odisseu,
Ulisses ou Odisseu. Então, nós temos aquela passagem, na viagem ali dos Argonautas, né, em que eles vão passar pela região conhecida como o mar ali das sereias, onde existiam muitas sereias. E ele sabia do impacto do canto das sereias. Então, ele pede que a sua tripulação cubra os ouvidos com cera, para não estarem suscetíveis ao canto das sereias, indicando ali que eram espíritos que ainda não estavam, não possuíam tanto discernimento, portanto não estavam preparados para a prova mais áspera. Mas ele, Odisseu, já estava preparado para a prova mais áspera. Então ele pede aos seus que o amarrassem no mastro da embarcação para passar sem cera no ouvido por aquela região. Percebem a simbologia? O que, que o mastro da embarcação representa?
Eixo central, firmeza,
madeira.
Ele lembra muito a cruz, não é? Você olha para um mastro, a primeira associação que muitas vezes você vai fazer é com a cruz, né? Também a questão do eixo central, ele é aquele que move a embarcação, a vela que está fixada nele, que é responsável por mover a embarcação. Mas ele nos lembra também um aspecto muito importante. Verticalidade, exatamente. A vida, o progresso na vida se dá da conjunção entre horizontalidade e verticalidade. Então, para que a nossa inteligência não ceda aos cânticos das sereias, para que nós não cedamos, precisamos nos amarrar à verticalidade. Uma inteligência associada a um sentimento equilibrado, à humildade, à caridade que nos verticalize. Esse é o recurso mais essencial, de maior segurança para qualquer espírito que quer progredir. Amarrar-se ao mastro do dever, da busca pelo divino, da transcendência. Assim, Ulisses venceu as tentações das sereias, que são o quê? Uma representação dessas ilusões aqui, que querem nos tomar de assalto. No caso das sereias, elas levavam o indivíduo e arrastavam à morte no fundo do mar, ou seja, mergulho na matéria densa, profundeza de matéria. Jericó, descer para Jericó, é o mesmo símbolo da sereia. Agora, se eu estiver amarrado ao mastro, conectado com o alto, na busca do sentimento que eleva, então a horizontalidade, a inteligência não se deixa levar, porque está ali com aquele aporte de segurança. Mais alguma coisa aqui sobre as ilusões que buscam saltear assaltar a inteligência.
Só uma lembrança, desde o começo que começou a falar isso, eu me lembrei assim, das inúmeras pessoas que se desequilibram com redes sociais, até na questão da política, né?
Sim.
Tem entendimento, tem razão, e aí, pum, são assaltados.
Assaltado.
E eu estou falando isso porque tem algumas pessoas que já identificam isso, falam assim, eu não estou mais entrando em rede social para não cair, para não me desequilibrar, para não fugir, porque sabe que está suscetível a isso.
Olha o exemplo que você trouxe, como é que ele se encaixa. Ulisses, ele enfrentou a experiência sem a cera no ouvido, porque ele reconhecia que ele já tinha condição de lidar com aquilo amarrado no mastro sem a cera. Mas quando o indivíduo reconhece que ainda não tem condição de passar por aquilo, eu falei, então tampa o ouvido. Ou seja, no caso aqui, não entra. Afasta. Se você sente que ainda não consegue vencer aquele vício, evita, tanto quanto possível. Até um dia em que mais equilibrado, mais amadurecido, você consiga passar por aquela região de ouvido estampado, mas agora atado no mastro, do dever e do sentimento elevado. Então, nós temos aí duas condições, né? Que é algo muito importante para a gente no âmbito do conhecimento pessoal, do autoconhecimento. Se eu estou reconhecendo que ainda não está dando, distancia. Agora, se eu já estou comprometido a passar sem o tampão no ouvido e comprometido a estar ali estritamente amarrado ao mastro, então vai firme que o alto não vai te faltar. Mas são condições que a gente precisa entender, leitura da vida e da nossa condição. Né? Porque ali a gente recebe um monte de convites da ilusão que quer tomarmos a razão. O indivíduo, às vezes, no seu ordinário, equilibrado e tal, mas entra numa discussão de política e ele se torna colérico, irracional. Ou questões de poder, ou às vezes até questão de time, coisas assim, banais, convites da ilusão. Mais uma frasezinha aqui para incrementar a nossa reflexão. Agora, o livro Deus Sempre, capítulo 1. É um capítulo minúsculo aqui do Emmanuel, mas ele diz, ó, a tentação é comparável ao assalto da treva. A oração, porém, é a luz com que se pode extingui-la. Então, tentação, que é outra feição aí da mesma ilusão que nós mencionamos, é o assalto da treva. E todos os dias, todas as criaturas encarnadas serão submetidas a alguns assaltos dessa natureza. Nos quesitos que para eles se configuram tentação. Porque nem tudo que é tentação para um é tentação para o outro. O Emmanuel tem uma historinha que ele fala assim, coloque um prato cheio de diamantes diante de um cavalo. E um prato cheio de milho picado diante de um ser humano. Não acontece grandes coisas. Agora troca os pratos. Ou seja, a tentação nasce na criatura, nos pontos frágeis e enfermiços que ela ainda tem, da concupiscência de cada um. Então, se para um, questão da sexualidade é tentação, questão da política é tentação, para outros aqui dá um ponto tranquilo. Então, cabe a cada um identificar onde está sendo assaltado, qual a natureza do assalto, da tentação. Sim.
Eu lembrei muito nessa parte do contato com a tentação. E essa parte de passar sem a cera no ouvido, no livro da Ivone, Recordações de uma Divindade, ela fala que ela está numa casa lá, eu não lembro exatamente onde que era, mas que nessa casa tinha um espírito que no sótão da casa tinha se suicidado. E a encarnação precedente também tinha feito mesmo. E ela fala que no contato ali com esse espírito, ela, junto ao mentor dela, ela tinha que pensar constantemente no evangelho, porque se ela desviasse, ela fala que a vontade dela de também fazer a mesma coisa que ele tinha feito, de suicidar novamente, é muito grande. Aí depois de ter passado sobre tudo isso, ela começou a ajudar ele várias vezes, assim, conversando, auxiliando ali como for possível. Quando finalizou mais ou menos isso, o mentor falou para ela, você passou justamente por isso, para você vencer esse canto de sereia dentro de você. Porque isso é uma coisa que te chama, né, que a gente convida.
Excelente lembrança, amigo. Vale frisar que ela tinha suicidado-se nas duas últimas encarnações. E a questão do suicídio, ela é uma ideia obsidente mesmo, né? Que ela vai, a criatura que vai cedendo ela vai entrando num ciclo infernal mesmo, em que aquele anseio de repetir, de fugir mais uma vez, se torna cada vez maior dentro dela. Então, Ivone, O Chico a denominou heroína silenciosa, pela luta desse espírito com relação à questão do suicídio. O Arnaldo Rocha, que ela participou por um tempo das reuniões mediúnicas lá em Pedro Leopoldo, com o Chico, na época do grupo Meimei. E aí o Arnaldo conversando com ela, perguntando, né, sobre como ela sentia, ela falava: Arnaldo, tem hora que parece que assim que eu vou enlouquecer com o anseio. Porque além dos próprios atavismos dela, ela convivia com muitos espíritos suicidas, como parte até do resgate que ela tinha a fazer. Então, a indução era muito grande. Ela vivia esses assaltos quase que constantemente. Você imagina a fortaleza que esse espírito precisou construir no evangelho, na oração, para não ceder e recapitular numa terceira existência seguida o processo do suicídio. Então, assim, é por isso que o Chico a denominou heroína silenciosa, pela força dessa mulher na resistência e no cumprimento integral da tarefa que ela teve. Então, para a gente entender o que é esse tipo de assalto que vai, digamos, se adequar à natureza e às necessidades de cada um, as forças que vão nos testar, elas vão realmente nos nossos pontos nevrálgicos, mas são também possibilidades valiosíssimas de crescimento para o espírito. Lembrando aqui Tiago na sua epístola: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Como assim? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação? Sim. Porque quando for testado, provado e triunfar, então receberá a coroa da vida. Então, olha como Tiago apresenta a questão da tentação. Ao invés de vê-la só como algo ruim, bem-aventurado aquele que é tentado e que já identifica que está sendo tentado, porque identifica onde está a sua fragilidade. E se mantém firme no propósito, no ideal, vence-se a si mesmo, vencendo aquela fragilidade que trazia. Ganha mais um créscimo de valor espiritual e que ele representa pela coroa. Então, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for testado e provado, receberá depois a coroa da vida. Cada um dentro da sua particularidade. Então, a gente viu aqui mais um caso desse assalto, né? A tentação. Aí, nos recordamos da orientação paulina, muito similar ao que falamos da mitologia lá, lembrando a figura de Ulisses. Paulo a João Marcos, quando João Marcos começa a oscilar ali na tarefa, o que Paulo fala? O serviço no bem é a muralha defensiva contra as tentações. Em outras palavras, João Marcos, amarra no mastro. Fica conectado com o alto, em serviço, em oração, e aí você tem a muralha defensiva contra esse tipo de assalto, contra esse tipo de ser, como uma cidade sitiada mesmo, né? Você tem que estar com a fortaleza bem preparada. E essa muralha, diz Paulo, serviço também. Mais uma frasezinha, só para a gente ver como é que elas vão conectando-se e complementando-se. Agora no livro Recados da Vida, capítulo 15, no finalzinho, o Emmanuel vai dizer assim, ó: sob o assalto de quaisquer desafios e humilhações do cotidiano, recorda que carregas contigo um divino privilégio, o privilégio de auxiliar. Então, a humilhação, o desafio, chegam também nos tomando às vezes de assalto, porque às vezes são circunstâncias inesperadas que acontecem de inopino, e a humilhação, por exemplo, vai nos tentar ao revide, vai nos tentar a reviver em nós a cólera, a animalidade, o espírito de vingança. Então, vai ser uma forma de tentação que surge, às vezes, inesperadamente. Só que nessas horas, a importância de uma mente conectada com o alto. Lembrar do privilégio de auxiliar, servir. Como principal recurso de imunização, de desconexão desse tipo de influência, de não ofertar nenhum tipo de tomada para essas forças que querem nos assaltar. Deu para entender como que esse assalto, ele é muito mais frequente na forma de assaltos morais e espirituais por meio de ilusões e tentações do que propriamente de acontecimentos físicos, né? Às vezes os acontecimentos físicos veicularão a possibilidade ou o teste no aspecto espiritual, mas é para isso que a gente principalmente precisa estar atento a esse tipo de assalto. Tem uma mensagem do Hilário Silva no livro Almas em Desfile, capítulo 24, chamado O Assalto da Lisonja. A gente percebe que várias vezes em que os espíritos falam de vícios, de tentações, eles usam junto a palavrinha assalto. Saltear, assaltar. O que mais sobre esse aspecto ainda? Do assalto, saltear.
Quando nós pensamos esse tema à luz da doutrina espírita, aí se amplia mais ainda.
Sim.
Com o tema da obsessão. E aí expande ainda mais, explica muito mais a natureza dessas relações, né, dessas possibilidades. E aí também nos recomenda redobrar atitudes.
Exatamente.
Para se não bloquear mais, né? Evitar ao máximo essa interferência do plano espiritual em nós, negativa.
Negativa, no caso. Sim, porque se a gente lembra do livro Ação e Reação, por exemplo, o capítulo 9, se não me falha a memória, lá, que o Silas vai estudar o caso de obsessão de um avaro, né, em que os obsessores eram os próprios tios do indivíduo, o Leonel, que era o espírito que coordenava lá e que tinha tido várias aulas e cursos de obsessão nas regiões sombrias onde ele habitava, ele vai dar uma aula para o André Luiz de obsessão. Ele vai dizer basicamente o seguinte: a raiz do processo obsessivo é um assalto em que nós vamos buscar mirar no desejo central da criatura e bombardear ela com a indução a esse desejo central. Se é avareza, bombardeia. Assalta a mão armada. E aí vamos ver se o indivíduo está blindado ou não está blindado. Se o desejo central dele é poder, vamos criar todos os meios para bombardeá-lo com esse tipo de indução para ele ceder. Essa é a base do processo. Então, quando a gente fala aqui de tentação, de ilusão, não estamos falando só de encarnados, que às vezes nos convidam para caminhos ilusórios, de queda moral, também de desencarnados que estarão aí nos induzindo.
E aí você falou, por exemplo, poder e outras questões similares, aí quem estará nos acompanhando quando esse for o desejo espiritual?
Exatamente.
A companhia espiritual será essa. Agora aqui, serviço no bem é a muralha defensiva contra as tentações. E aí, quem estará ao nosso lado no serviço no bem?
Exatamente.
Então, já pela nossa própria disposição em servir, melhora a companhia. É uma vigilância, bloqueação negativa. É assim que funciona na natureza inteira. Né?
Exatamente.
E aí o Espiritismo vem e esclarece tudo. Né? Deixa... Quando nós conversamos com as pessoas que não são espíritas, que não têm acesso à doutrina, e que nós tentamos orientar, porque muitas pessoas que buscam, por exemplo, a casa espírita não são espíritas. Sim. E nós tentamos argumentar um pouco nessa linha também, mas é um pouco mais difícil. Né? Então, talvez uma argumentação mais na linha psicológica, melhor, então, ou filosófica. Mas aqui, nós que estamos estudando, temos ainda mais esse material, né? Que nos esclarece mais ainda e temos mais elementos para a produção.
É como se o Espiritismo realmente arrancasse os véus. Né?
É,
porque a matéria não nos permite ver, o Espiritismo nos proporciona ver, dizendo, olha, o pensamento é a vida. Você não cuidar do seu pensamento, que começa no seu sentimento, sua vida vai estar ao léu, ao sabor da ventania, das induções, das influências, dos arrastamentos. Então, sem voltar à base, de buscar a verticalidade, lá, o mastro, equilibrando o pensamento, não há esforço externo, não há auxílio exterior que faça por nós o que nos cabe.
Igual o exemplo da Sorteador, no caso de como espírito desencarnado lá. Ele não tinha nem a intenção.
Exatamente.
Disso. Foi uma ressonância entre as vibrações. E a gente também tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode se tornar sorteadores também.
Ótimo.
E aí a gente vai ser responsável pela nossa queda, mas a gente vai ser corresponsável pelas outras quedas também.
E muito bem frisado pela Van, muitas vezes a gente acaba se tornando salteador sem propriamente uma intenção de prejudicar o outro, mas a postura adotada acaba atuando na vida do outro como um assalto. Por exemplo, o indivíduo que cultiva o pessimismo, ainda que ele não queira diretamente prejudicar o outro, quando ele está junto do outro, ele se torna um assaltante de alegria, ele rouba a alegria, ele furta o otimismo no coração. Então, a gente tem que pensar nessa outra natureza de roubo, de furto, na qual nós, muitas vezes, incorremos na condição de réu. Por isso que o Emmanuel, indagado, né, perguntava para o Emmanuel, Emmanuel, o que é um criminoso? Qualquer um de nós que foi descoberto. Porque, às vezes, nós estamos nessa condição de réu, assaltando dia a dia a paz do meu lar, a paz do cara que trabalha comigo. Né? Mesmo que não diretamente pensando nisso, mas a postura que eu adoto é uma postura que suga. Eu viro um vórtex, um vertedouro ali.
Esses vigilantes, elas têm posturas totalmente diferentes. A gente está com um grupo de amigos, com outro grupo de amigos. Justamente pela influência também.
Para ilustrar isso que a Van trouxe, acho que temos aqui uma primeira mensagem. No livro Fonte Viva, capítulo 142. Tem uma mensagem muito similar no Justiça Divina, capítulo 3. Vai no mesmo sentido, na mesma direção. Mas vamos ler aqui do 142, quem quiser depois complementar em casa. O texto, o título é Não Furtes. Vai comentar um versículo de Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, muitos, numa análise literal, vão pensar que Paulo está falando só com o indivíduo que já foi mesmo um salteador, que já roubou alguma coisa materialmente falando, e que encontrou no Evangelho, então, um caminho de redenção. Também para com esses. Mas o furto dele aqui pode ser ampliado. E aí a gente vai se ver também, às vezes, na condição do que furta. E é isso que Emmanuel vai comentar, porque ele diz assim, olha, há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da Terra. Por isso que Emmanuel falou. Muitas vezes seremos criminosos não alcançados pela justiça da Terra. Furto de tempo aos que trabalham. Por isso que pontualidade, gente, é caridade. É respeito. Se o indivíduo é uma pessoa ocupada, muito atarefada, tem o seu tempo para trabalhar, não para ficar à toa e tal, e você o deixa esperando por meia hora, uma hora, né? A não ser que ocorra um imprevisto, claro, mas se você, por simples vigilância e desatenção, você está furtando o tempo de uma criatura que sabe usar o tempo. O tempo poderia estar sendo aplicado no bem, no progresso, você está furtando. Por leviandade, por preguiça, por falta de organização. Pontualidade é caridade. É parte do processo de amadurecimento. Saber usar e valorizar o tempo, o seu e o do próximo. Assaltos à tranquilidade do próximo, que é o exemplo que a gente deu agora, um indivíduo amargurado, chega no recinto, assalta a tranquilidade de todo mundo. Chegou, a sala estava aquela alegria, todo mundo falando as coisas boas, ele começa a falar mal do tempo, falar mal do fulano, ciclano, da televisão, da notícia, disso. Daqui a pouco está todo mundo assim, quietinho, moado. Saltou, roubou a tranquilidade de todo mundo. Depredações da confiança alheia. Quem trai, quem, né, deixe um indivíduo na mão, sendo que tinha dado um voto de confiança ali, ele depreda a confiança do outro. Algo que é muito valioso, que ele vai custar recompor depois.
Nesse ponto de vista, quando somos assaltados, nós somos responsáveis por isso.
Temos uma parcela, não integralmente, porque o outro que assalta também tem, mas temos uma parte no processo, assim como no processo obsessivo. Exato, nunca é um lateral.
Você está em queda.
É, você está descendo para Jericó. Invasões nos interesses dos outros. Tem invasão de terra, tem invasão nos interesses dos outros, na seara alheia. Quando eu quero me impor ao outro, ao seu modo de ser, eu estou invadindo seara que não é minha, terreno que não é meu. Tem que saber até onde é o limite da minha atuação sem que eu seja invasivo. Apropriações indébitas através do pensamento. É tanto de roubar como também de colocar ali, né? Eu me aproprio de um espaço na casa mental do outro que não é meu. Eu me aproprio indevidamente colocando ali algo que não é útil. Não sei se vocês já viram aquele filme A Origem, Inception, em inglês. É um filme muito interessante, com uma base espírita ali mesmo. Claro que o filme não é espírita, né? Com Leonardo DiCaprio e outros ali. Mas a ideia do filme é muito interessante, porque eles trabalham com inserção de ideias na mente dos indivíduos. Eles colocavam o indivíduo ali num sono, né? Uma espécie de sonambulismo, e entravam na mente do indivíduo e inseriam ideias. Quando o indivíduo acordava, as ideias passavam a modular a sua ação. Isso é a base de muito processo obsessivo. Há uma influenciação quase que hipnótica mesmo. Nos casos mais graves, a inserção de ideia, quando o indivíduo está no estado de vigília, ele segue fazendo aquilo sem saber por quê, porque a ideia foi implantada no processo de hipnose.
A gente vê hipnose, né?
Sabe como a hipnose funciona, né? Vocês já viram aqueles casos? O indivíduo, quando encontra suscetibilidade no outro, ele induz, ó, você vai despertar, você vai fazer isso, aquilo. Ele desperta a criatura começa a fazer aquilo sem saber por quê. É a base do processo hipnótico, que está na base do processo obsessivo, em grau profundo. Então, o filme Inception, ele trabalha muito disso, dessa apropriação indébita da mente da criatura e inserção ali de ideias que não são interessantes, edificantes.
Tem gente que faz isso com uma habilidade tão grande que às vezes nem percebe a capacidade que tem, assim, né? Então, uma coisa é a hipnose nos termos, né, o indivíduo, né, sabe fazer e tal. Mas, outra coisa é que tem pessoas que realmente, na conversa, na convivência, assim, elas conduzem e induzem as outras pessoas. De repente, você está, sabe, assim, você está pedindo desculpa, você não sabe nem por quê, porque a pessoa te... né, que conduziu de alguma forma, tem gente que faz isso com muita habilidade. E às vezes nem por intenção, assim, às vezes nem sabe, né, o que está fazendo. Em algum processo aí, alguma encarnação, desenvolveu essa habilidade.
Nossa.
Pode ser o bem ou o mal, né?
Sim. Nós vimos isso no Pensamento e Vida no capítulo 9, Sugestão. É a base do processo hipnótico, é o sugestionamento do sujeito, né, do indivíduo. Só para ilustrar, antes de passar a palavra ali para a Marina. Oi? Ah, para vocês é primeiro? Vocês imaginam, por exemplo, o espírito reencarnante que houve no âmbito do lar, desde a mais tenra infância. Você não presta para nada, você não vai ser ninguém, você não presta para nada. Reiteradamente, daqueles que receberam incumbência de tutelado e em quem ele reconhece a ascendência. Isso é um tipo de indução, nesse sentido, claro, não edificante, né? Indução infeliz. Porque se, por outro lado, há a presença da moral, você vai conseguir, vamos conseguir juntos, vamos tentar, enfim. Então, boa parte do processo educativo, principalmente do espírito nessa fase, ele tem bases no sugestionamento, que vai alavancando as forças do ser ou vai o obliterando, né, por conta dessa inserção indébita. Diga, Zezé.
Oi, boa noite a todos. Caberia aqui, Arthur, aquela passagem de Lucas, né, que fala que seria preferível que colocasse uma pedra de moinho ao redor do pescoço do que escandalizar um só desses pequeninos ou induzir ao pecado, né? Tem algumas traduções que falam assim também, quer dizer, vamos dizer assim, esse assalto que a gente possa fazer em termos de, desvirtuar, né? Alguém que, na sua inocência, acaba acreditando em você e sendo conduzido ao mal.
Ótima lembrança, querida. É bem um exemplo ilustrativo disso mesmo, né? Uhum. Jesus diz lá, alguém que escandalizar um desses pequeninos, melhor ele fora amarrar essa mola ao pescoço e ser lançado ao mar. A gente até... Só está dando um retorno de áudio aqui, peraí, um instante. É, a gente até já comentou essa passagem aqui, algumas vezes, explicando o que é a questão de amarrar a mola em torno do pescoço, voltar a ser lançado ao mar, né? Parece que Jesus é muito duro nessa punição, entre aspas. Mas ali é um símbolo do retorno à matéria nos processos de reajuste, resumidamente. Mas é um bom exemplo aí que você trouxe para nós, dessas induções que nós fazemos e que seremos corresponsáveis também por elas, né? Quanto mais recursos tivermos e menos o outro tiver, mais responsáveis seremos. Marina também?
Oi, pessoal. Boa noite. Essa palavra, né, indução, me remeteu ao início da passagem, né, cair nas mãos, né, nesse sentido de manipulação, de manipulação mesmo, né, pelos assaltantes, essa habilidade que a gente fica suscetível, né, ou que a gente se deixa também pela invigilância ser manipulado.
Ótima consideração. Quando a gente trata, por exemplo, com a mediunidade, com a relação com o mundo espiritual, se conversa muito sobre isso, né? Sobre a importância da mente, da vigilância, porque nós lidamos, muitas vezes, com espíritos extremamente hábeis nesses processos de indução e manipulação mental. Espíritos que têm séculos de experiência no trato dessas forças, desses recursos. Então, se a gente lembrar uma cena muito marcante do livro Libertação, nós vamos ver isso. Quem se lembra daquela cena quando nós temos um espírito ali, feminino, culpado, que pelos juízes era induzido a se ver como um animal, no caso, um lobo, se não me falha a memória. E eles vão induzindo, ou manipulando a tal ponto que ela vai entrando num estado de zoantropia, que são aqueles casos graves no mundo espiritual de espíritos que se apresentam com feições animalescas, animalizadas mesmo. O que está por trás daquilo? Processo de indução mental que encontram qual tomada, em geral? Culpa. A culpa é uma tomada excelente para a atuação da manipulação dessas forças que nos querem tomar de ação. Processo de ovoidização, muitas vezes vai ter isso por trás também, claro, com um imenso desequilíbrio do espírito. Então, a gente vai vendo que tem mentes muito hábeis, desde o Egito Antigo, mexendo com essas coisas, até mais tempo que outros órgãos até que vieram para cá. Então, daí a importância dos sentimentos. Se o sentimento estiver purificado, se lavarmos os pés, já teremos cortado boa parte, né, da possibilidade de conexão. Por isso, a orientação de Jesus lá para lavarmos os pés. Voltando aqui ao texto do Não Furtes, ele diz, expoliações da alegria e da esperança. Então, muitas vezes, nós roubamos, expoliamos o outro da alegria e da esperança. Ele está alegre ali por uma vitória que ele teve sobre si, alguma coisa que conquistou, você vai e diminui aqui. Não, isso é nada demais. Né? Para quê? Com que intento você faz isso? Só para diminuir a alegria do outro? Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Você pensa num Chico. Quantos assaltos da calúnia ele recebeu? Quantas vezes o tentaram assaltar dessa maneira? Mas ele, por estar firme no trabalho, na oração, manteve-se sempre bem protegido, com a muralha bem consolidada para resistir a esse tipo de ação. Mas muitos outros tarefeiros não se precavem da melhor maneira, até começaram bem, daqui a pouco vem uma calúnia, daqui a pouco vem uma maledicência, uma incompreensão ali, alguma rixa que acaba surgindo, e aí ele desmorona por conta de não ter resistido àquele assalto. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Então, de novo, o convite à ação, o convite ao foco, como melhor proteção, tanto para não sermos assaltados, como também para não cairmos na condição de assaltantes. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia. Mastro, né? Atendendo aos deveres que o Senhor te confiou. Perdão. E atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Beleza, a questão do assalto, dos salteadores, do despojar, que é muito mais um despojar espiritual aqui. Tranquilo essa parte? Para a gente ir encaminhando aqui para a questão do espancado ou das feridas que são ali deixadas, acho que vale a gente pensar também em outro tipo de assalto, que é, digamos, mais pragmático, até mais material. Mas não esse. A gente pode pensar num assalto, por exemplo, ao nosso corpo. Para isso, eu li um texto interessante, que está no livro Evolução. Segunda parte. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? A invasão de patógenos em nosso corpo tem ascendentes espirituais? E à luz da doutrina espírita, nós vamos ver que muitas das vezes nós temos o nosso sistema imunológico, que é impressionante, ao divino mesmo. Mas muitas das vezes, o nosso corpo, o sistema imunológico, estarão fragilizados não só pelos descuidados com o corpo, alimentação, falta de exercício, outras coisas, mas, antes de mais nada, por falta de cuidados com a mente. Com sentimentos, emoções, pensamentos, que impactam no equilíbrio do corpo, que o tornam mais suscetível à invasão microbiana, por exemplo. Para a gente notar isso, você percebe, por exemplo, tivemos muitos santos na história da Igreja Católica, do cristianismo, criaturas, que trabalharam, que conviveram diariamente com indivíduos rancerianos, sem nunca adquirirem aquela condição. Então, é só elemento físico mesmo que está atuando ali? É só questão de célula, de corpo, ou tem outros fatores por detrás? Então, é o que o André vai comentar, uma resposta mais extensa, né? Vai falar de quadros infecciosos e tal, mas eu destaquei aqui um trechinho.
Eu lembro também do caso de Paulo, né? Quando ele vai para a ilha lá, que ele é picado por uma cobra.
Todo mundo esperando ele morrer.
Ele tira a cobra assim, continua e nada acontece. Eu falo, como assim?
E ela cobra muito.
Tem um caso de um momento de verdade feliz, tipo, tá aqui, tá cuidando das pessoas que tinham HIV e uma das pessoas, acho que não lembro qual foi o motivo, ficou revoltado com ela, tirou o sangue. E injetou nela.
E ela não desenvolveu. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui para ilustrar, né? Mas imagina, na convivência diária, estando aqui no mundo, gente, com quantos patógenos a gente lida a cada dia? Por que que uns desenvolvem, outros não desenvolvem? Serão somente fatores físicos? É algo que se radica somente em questões genéticas? Ou existem outros fatores por detrás, né? Claro, existem fatores como expiações e provas pré-estabelecidas, mas muitas vezes nós vamos ter o fator mental fragilizando o corpo, que abre então campo para esse tipo de invasão. Então, determinado momento, o André diz assim, ó, sob o mesmo princípio de relatividade, a funcionar inequívoco entre doença e doente, Temos a incursão da tuberculose, da lepra, da brucelose, da amebíase, da endocardite bacteriana e da cardiopatia chagássica e de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos, cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. Aí ele diz assim, ó, é que geralmente quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo, pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Isso aqui é um estudo vastíssimo. Você imagina no futuro, quando a medicina também incorporar essa perspectiva na computação de todos os fatores. Porque ele está dizendo o seguinte, vamos supor que você traz no seu perispírito, corpo espiritual, desequilíbrios em determinada zona que você prejudicou por excessos do pretérito. Vamos supor que você está bem, atuante, focado, pensamentos equilibrados, sentimentos equilibrados, aquela zona em você que teria uma fragilidade, mantém-se protegida porque você mentalmente está equilibrado e está mantendo um pouco também em equilíbrio. Mas aí você começa a se desajustar mentalmente, emocionalmente, e aí aquilo que antes estava, de certo modo, protegido, tamponado, você começa a abrir uma zona de fragilidade ali. E aí, se antes o patógeno, os micróbios, as bactérias vinham e não encontravam espaço para se consolidar, porque fisicamente e espiritualmente você estava bem, agora que espiritualmente e fisicamente você começou a dar brecha, eles encontram espaço para invadirem. Nas zonas em que você tem mais fragilidade.
Enquanto a doença do próprio corpo vai gerando, assim, autoimune, sei lá, câncer, assim, que não é nem de fator externo, né, do próprio organismo.
Sim. Os problemas de mutação das células, né, quem garante que os fatores associados a esses processos de mutação são só fatores externos, de alimentação, de exposição a isso ou aquilo outro, e garante que não há um impacto ali dos processos que começam mais fundo no corpo espiritual e que se traduz ali na célula. Então, é todo um universo novo que se abre quando consideramos essa interação entre corpo espiritual via perispírito e corpo físico ou somático. Né? Diga, Zezé.
Nós vimos muito isso na pandemia, né? Porque a questão da imunidade... pessoas que conviveram com o vírus, né? Ainda hoje uma pessoa comentava comigo que o esposo de uma determinada pessoa teve Covid em forma assim, bem complicada, esteve com ela durante todo o período que estava doente, foi internado nos últimos dias, e ela nunca pegou Covid. E, quer dizer, ela tem uma imunidade ali, diferenciada, tal, né? Que a imunidade, ela tem a ver com o fator estresse também, né? E os médicos falam, né? Que tem toda a questão do seu psicológico, né? Com relação ao medo, né? O estresse, a dificuldade, né? Da pessoa lidar com doenças, né? Às vezes... ela tem certas dificuldades porque não aceita, né? A não aceitação. Isso afeta a imunidade, né? Tanto que às vezes quando a gente tem alguma... às vezes uma simples gripe, né? A gente fala assim, nossa, eu não estava muito bem e tal, quando vi, me gripei, né? Então, eu acho que é o estado de ânimo, né? Da gente fala muito alto aí nessa questão e tem tudo a ver com isso, né? O estado da alma, como a gente está diante da vida, das dificuldades e tal, porque quando a gente está, como você está comentando, né, em equilíbrio com as forças espirituais e nossos deveres de cada dia, a gente, o que tiver que ter, a gente vai ter mesmo, né? Mas é, não vamos sofrer certas coisas sem necessidade, né?
Exatamente, querida. São vários os fatores envolvidos, né? De físicos a espirituais. A gente estudou bastante isso quando vimos lá no Pensamento Vida, o capítulo sobre a saúde, por exemplo. Acho que é o capítulo 15, o capítulo sobre a enfermidade. Lá no capítulo de saúde, inclusive, Emmanuel diz: só o reto sentimento pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. Então, claro que existem fatores também kármicos, né? A gente não usa muito essa palavra, mas fatores do próprio planejamento encarnatório. Então, o indivíduo, às vezes, está muito bem ali na tarefa, mas aquilo está dentro de um programa, né? Atende a uma necessidade. Então, toda essa conjunção de fatores aí está envolvida nesses processos que a gente vive. Mas, muitas vezes, por invigilância, a gente abre campo para coisas que não seriam necessárias. Você até mencionou, né? É, questão, às vezes você estava mal, surge uma gripe, quantas vezes o indivíduo tem um acesso de cólera, alguma coisa assim, ou muito estresse, daqui a pouco aparece enfermo, daqui a pouco começa a vir enxaqueca constante, gastrite. Então, cada vez mais a ciência vai destrinchando essa influência psicossomática, né? A relação da mente e o impacto que ela tem no corpo. A epigenética também vai avançando um pouco nos seus estudos nesse sentido. Diga lá, Thiago.
E sobre isso, Arthur, o André Luiz mesmo vai dizer numa outra obra que 100% das doenças psiquiátricas ou psicológicas teriam origem espiritual. E boa parte das doenças físicas teriam também uma origem vinculada ao espírito, né? E adentrando nessa passagem do karma, né? É, na sequência desse texto de Evolução em Dois Mundos, aí ele ainda fala, né, que a depender da postura do espírito na reforma íntima, nas práticas do amor, da caridade, do bem, algumas doenças que ele teria uma predisposição, ou mesmo se estivessem programadas para serem desenvolvidas, elas seriam atenuadas ou mesmo eliminadas pela reforma e pela cura do espírito, né? Então você já tem uma doença, né, latente ali, você se curando internamente pelo amor, essa doença também se afasta.
Muito boa lembrança, amigo, acréscimo aí. Então, por exemplo, né, às vezes o indivíduo vem com, vamos citar um exemplo, né, um câncer ali latente, com uma prova possível a ser vivida naquela encarnação, a depender da postura. Se ele segue firme, focado, melhorando, renovando, etc., a espiritualidade fala: não, essa prova não será necessária, não é ativada aquela prova, porque ele está equilibrado. Mas vamos supor que ele comece a desencaminhar-se e tal, então ele abre campo, o gatilho acionado, o câncer surge. Para quê? Para convidá-lo a relembrar dos compromissos, relembrar do que tem a fazer, do que tem a ajustar. Então, isso vale para uma enfermidade como um câncer. Tem um caso lá que a gente já citou, é uma mensagem, não sei se é do Hilário Silva, quanto o caso do Saturnino, que o programa dele era perder a mão inteira ou o braço em trabalho, mas ele acaba perdendo só um dedo. Porque ele estava tão focado na tarefa, no trabalho, que a espiritualidade entendeu: não há mais necessidade de passar a prova desta maneira, porque ele já entendeu o recado e a proposta. Então, o acidente dele acaba perdendo só um dedo. Diga, quem que é? Carol.
Boa noite, Arthur. Boa noite a todos. É, só para comentar aí, né, e tem uma síndrome que a gente chama de síndrome de Takotsubo, ou coração partido, que é um infarto agudo após um estresse intenso que a pessoa tem. Você faz o cateterismo ali e não tem nenhuma obstrução, você não acha nada que justifique aquele infarto e fica bem caracterizado ali como a síndrome de coração partido, né, que é secundária a um episódio de estresse. Estava até comentando com a Carol que a gente estava lembrando de alguns casos aqui que já passaram, né? Só para a importância, né?
Obrigado, amigo, pela contribuição aí, técnica de quem convive com isso aí diariamente. E muitos outros casos similares, né? Do impacto da mente, do pensamento no soma, no corpo. Beleza, pessoal. Mais alguma coisa aqui sobre o saltear, a invasão aqui? Acho que esse ponto, né, a gente já conseguiu trabalhar. A questão do espancado aqui, no sentido de que ficam marcas, né? A gente acabou de falar. Se você cede à tentação, se entrega ao desequilíbrio, naturalmente que as marcas disso ficarão em você. Feridas psíquicas, às vezes feridas até mesmo físicas, em decorrência de você ter se deixado ou ter aberto margem para esse tipo de experiência, né? Então, recapitulando aquilo que o Thiago falou, aquele trecho que ele lembrou, né? Para a gente meditar sobre a natureza dessas feridas, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos a fala de Jesus enquanto divino médico, no item 7, ele diz, né, sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Aí, mais adiante, ele diz assim, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que saciam, que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Então, essas são as feridas, a natureza das feridas que ficam, dos hábitos infelizes que a gente mantém, dos ressentimentos que a gente conserva, dos desequilíbrios a que nos entregamos. É isso que vai sendo o resultado desse assalto, né, a que nos entregamos inermes, invigilantes, muitas vezes, sobretudo feridas morais, psíquicas, espirituais, que ficam registradas no corpo perispiritual, que às vezes se traduzirão futuramente até mesmo em feridas físicas que servem de reajuste ao ser espiritual. O que mais aqui sobre essa reta final, essa partezinha final aqui do versículo? Retiraram-se, deixando-o semi-morto.
Quando a gente não está, está dando verticalidade, né? É, e a gente se entrega aos salteadores, a gente está realmente numa zona de morte, né? Por outro lado, essas feridas também marcam o nosso homem velho da morte. E acho que essas duas...
A dor delas nos ajuda a ver melhor que...
Para ele chegar na vida, né?
Exato, para voltar para a vida, né?
Morte, mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente está nas nossas sorteadoras, a gente está numa zona de morte. Então...
Morte espiritual, como bem frisou a Vanna, em que sentido? Lembrando que nós estamos descendo aqui de Jerusalém para Jericó.
Estagnação.
Ou seja, não estamos num caminho de vida, porque vida é progresso, é elevação, é iluminação, é mais conhecimento, é libertação. Se eu estou caminhando no sentido inverso, eu não estou num caminho, num sentido de vida. Ontem mesmo nós estudávamos o capítulo 155 do livro Pão Nosso, Contra a Insensatez, em que Emmanuel comenta a fala de Paulo, que diz assim... Mas vocês, tendo começado pelo Espírito, agora voltais à carne? É uma fala dele para os Gálatas. Então, o Emmanuel dá esse título, né? Contra a insensatez. Quantos indivíduos já começaram a vislumbrar a vida espiritual, os valores do Espírito, etc. Mas ao invés de seguirem nesse sentido, de repente começam a voltar a dar excessivo valor, apego às coisas do mundo. As coisas da matéria, numa marcha insensata. Sabendo que tem que dirigir-se a Jerusalém, começam a descer de volta a Jericó. Então, muitos tarefeiros, amanhã a gente vai assistir aí a estreia do nosso Lar 2, os Mensageiros. Quem se lembra do início do livro, os Mensageiros? Os capítulos iniciais.
Planejamento e fracasso.
O que nós temos? Planejamento. Mapa, meu filho, nessa encarnação você vai subir para Jerusalém. Proposta de trabalho, de vida, de progresso. E muitos deles prepararam-se em nosso lar, voltaram, encarnaram, começaram trabalhando, começaram bem. Aí o que começa a acontecer? Assaltos pelas ilusões. É um que começa a ceder ali aos bens monetários, na tarefa da mediunidade... Um orador, um doutrinador, um começa a distrair por vaidade, etc. Ou seja, começaram pelo Espírito, dirigindo-se a Jerusalém, no caminho da vida, e de repente estão descendo para Jericó. E terminaram a existência em Jericó. Esse Paulo está falando, vocês começaram pelo Espírito? Vai voltar para as coisas da carne? Então, é nesse sentido, né, da morte aqui, o voltar à estagnação, do, ao invés de fugir à sombra, encaminhar-se voluntariamente para ela. Diga.
Uma ideia que eu vi aqui, quando eu estava lendo, essa partezinha aqui final, como fala de se retirar.
Uhum.
Né? Eu fiquei a pensar no seguinte aspecto. Pode acontecer, a gente pode desviar nas nossas atividades de várias maneiras, segundo aí as nossas imperfeições. Mas sempre tem um fundinho ali dentro de nós, que é de essência divina e não tem como. É, ser um bem, né? Uhum. Vamos dizer, a gente vai assistindo segundo o nosso lado 2 e o nosso lado 1 começa com o André Luiz. É, a gente sabe que em vida foi médico, em outra vida foi cientista, foi físico. E esquecido completamente dos aspectos da fé, da religião, dos aspectos transcendentes da vida. Lá no Brau, né, sofrendo bastante, e ele chega e se lembra de Deus, lembrou-se de Deus. E aí começa uma reviravolta, né, na trajetória desse espírito. Esses momentos eles chegam para todos nós. Existe o Paulo que cai do cavalo, né? Existe todos nós. Vai chegar esse momento, chega esse momento, né? Então, por mais assim, um aspecto otimista, né, esse versículo, né? É, óbvio, né? Depois vai narrar o auxílio que se recebe de tantos perseguidores que aparecem na nossa vida. Mas sempre, por mais mal que o mal em torno de nós, dentro de nós seja, ele vai topar ali com alguma coisa que é impenetrável, né? E essa coisa impenetrável é a essência divina. A essência divina vai nos lembrar da fé. O que é a fé mais íntima, mais profunda? A essência divina vai nos lembrar do amor. O que é aquele amor que, às vezes, a gente olha assim no mundo e por nossa própria convivência, às vezes, né? A gente só vê interesse pessoal, interesse pessoal, interesse pessoal. E aí você começa a sentir saudade de um amor mais nobre, de uma coisa ainda mais profunda, né? E aí você se lembra de Jesus. Aquele amor que é o sacrifício total em função das pessoas que você ama. Então, sempre aparece a essência. Então, né, os salteadores aqui, eles podem compreensar muita coisa, a gente deixa no estado demorado, mas eles vão de se retirar para começar alguma coisa a partir disso. Né?
Muito bom.
No sentido de que, assim, os salteadores não têm conhecimento. A gente conta de gente em aberto, ou depois como sempre para aquele conceito lá de
adoração.
É, de adoração. Mas a gente vai ter alguma experiência na nossa vida sem aquele objeto da adoração, uma experiência de privação também. E também, pensando nisso como sendo as ilusões, uma coisa que a gente considera como sendo ruim, mas quando a gente chega a ficar desiludido. No momento que a gente é privado da
ilusão.
Parece ser uma coisa ruim, mas também não é, né?
É o começo da virada, né? Da guinada. Mas é isso.
Porque ele ainda não tinha recebido o auxílio, mas já estava no desiludido.
Gostei disso que o Thiago falou. E interpretando do ponto de vista espiritual, que é o que nós estamos fazendo, nunca será morte. Sempre será semi-morte.
Não tem morte.
Morte espiritual.
Exatamente.
Sempre vai ter a oportunidade.
Não há fim, né?
Não há fim.
Só ponto e vírgula. Reticência, vírgula, né? Mas fim não tem. Legal, então, essa associação também que o Daniel fez de semi-morto. Um detalhe aqui, né? Que do ponto de vista espiritual, às vezes a gente fala morte espiritual, mas no sentido simbólico de estagnação. Porque morte, morte mesmo, cessação, não há. Então, podem nos deixar bem ruim, buraco bem baixo. E a gente junto, né? Fazendo parte do processo. Mas todo buraco tem um fundo. Né? O ditado popular é conhecido. Tem sempre um fundo ali, e do fundo a gente pega e bala depois.
São aquelas eternidades, né, que você já explicou.
Isso. Eternidades mais longas ou mais curtas, né? E para a gente refletir, então, concluindo também, tem uma mensagem do Emmanuel que comenta, então, exatamente esse versículo estarão hoje, a gente citou muitos textos, né? Não lemos todos integralmente, mas a gente buscou em muitas fontes. É, está no livro Nós, capítulo 13. O título é Semimortos. E ele começa citando esse versículo que a gente leu hoje e diz assim: começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Em todos os tempos, encontramos também os semimortos da alma nas estradas do mundo. Aí ele vai listar um monte, uma grande variedade aí desses semimortos. Os caídos a golpes de incompreensão. Então, compreensão é uma prova difícil de lidar, quando você não é compreendido. Mas ela é uma forma de assalto. Se você cede a ela, você pode cair sendo morto, desanimado, desistir. Mas se você fica firme, ela não te coloca nessa situação. Os desorientados que o ateísmo empurrou para o nevoeiro de sofrimento. Os mutilados da mente que a calúnia atropelou em pleno trabalho. Os cansados de solidão. Os que se emaranharam no espinheiral da revolta. Os envenenados de desespero. Os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes, a gente falou muito aqui de hipnose hoje, e sugestões, os feridos de angústia, os que foram esquecidos na sombra da ignorância. Todos esses passaram por alguma forma de assalto, não apresentaram as devidas fortalezas e acabaram sucumbindo na condição de semimortos. Companheiros do mundo, sois espíritos eternos, em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros quanto puderes. Sobretudo, meditai nos outros viajores, em condições mais difíceis que as vossas, e aproveitai o vosso privilégio de entender e de auxiliar. Mesmo privilégio que ele tinha dito lá na outra mensagem.
Segundo a questão da compreensão, eu lembrei daquele texto da natureza entre você e Deus.
Ah, sim. Fique à vontade.
Claro. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoas a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-la de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que, no final de contas, é entre você e Deus, e não entre você e os homens.
Então é isso. Essa é a muralha para resistir a todo e qualquer assalto na jornada pelo mundo. Seguir servindo, seguir confiando na relação íntima com o mestre, que se traduz no serviço ao próximo, ainda que não reconhecido, e não retornado. Mais alguma coisa aqui, pessoal, do versículo de hoje? Silêncio? Fixou a mensagem ou todo mundo ficou com medo do assalto agora? Ou de ser assaltante? Eu acho que é importante isso, assim, né? Diante de tudo que a gente meditou, nunca pensar ou nos colocar apenas na condição daqueles que são assaltados. Sempre estarmos muito atentos também para não sermos nós os assaltantes. que às vezes a gente fica sempre nessa posição de vítima, né, do outro que não compreende, do outro que me puxou com desânimo, mas temos mais dificuldade em nos ver na condição do algoz da vida, aquele que no dia, na escolha, na ação, foi o que acabou despojando o outro de coisas benéficas, de coisas úteis, de posturas felizes que ele estava cultivando. Então, que sirva para nós como um espelho mesmo para refletirmos sobre esse nosso posicionamento, para que não estejamos nem no banco dos réus, nem na condição das vítimas por invigilância. Então, é isso. Por hoje nós ficamos aqui, concluindo então o versículo de número 30, e aí na semana seguinte a gente já avança para o versículo seguinte, né, o versículo de número 31. Ao pessoal aí de casa, agradecemos mais uma vez pela presença, pela participação. Se Deus nos permitir, nos vemos novamente na semana que vem. Grande abraço.